estava lá, vamos colocar isso aqui assim. Então esse termo aqui, gradiente de fim, está lá. Eu posso escrever como sendo divergência de φ d menos φ divergência de d. Só que a divergência de d é zero. Eu não estou usando a divergência de d igual a zero pela equação de movimento. Então eu não posso usar o resultado da equação de movimento de volta no lagrangiano. Mas a divergência de d igual a zero, porque é uma identidade, deu rotacional de A. Então, quando eu digo que a divergência de b é igual a zero, isso no fundo é a identidade de Biano. Isso aí é o fato do b ser o rotacional de A. Então, isso é uma identidade. Isso aí não é uma igualdade que eu tirei das equações de Marx e joguei de volta no lagrangiano. Então, esse termo aqui está nisso. Então, esse primeiro termo aqui está me dando a derivada total. Então, esse termo aqui não sobrevive. Vamos dar uma olhadinha nesse termo aqui. Esse termo aqui é ddt de A escalar rotacional de A. Vamos pensar isso aqui da seguinte maneira. Então, isso aqui é ddt do AI, y, j, k, dj, k. Vamos dar uma olhadinha nesse termo. Então, eu posso botar esse termo aqui como uma derivada total. Vamos ver que eu faço isso, né? Então, se eu escrever isso aqui assim, vou colocar aqui, ddt do AI, esse termo aqui, vezes a componente do rotacional do B, que é y, j, k, dj, k. Então a gente vai, vamos colocar isso, vamos botar essa derivada aqui na frente, vamos fatorar essa derivada aqui, ó. Derivada em j, onde ddt, isso aí, y, j, k, a k. Lá, menos. Tá, estou escrevendo esse termo que sobrou aqui. Estou avaliando esse termo aqui, seria um bom termo na ação. Então, nós vimos. A primeira contribuição, que é essa aqui, está fora de jogo, porque ela fica no final do dia usando as identidades de Biano e o teorema de Gauss, ela fica com um termo de superfície. Então, o primeiro termo está fora. Vamos avaliar esse termo aqui agora. Então, eu estou escrevendo aqui em componentes abertas assim. Então, isso aqui me dá dj do ddt do aí, y, j, k, menos a derivada agora, pulando aqui. Então, menos ddt, dj, aí, y, j, k, a k. Ah, joguei as duas derivadas no primeiro. E aí, eu vou fazer a mesma coisa agora com essa derivada temporal. Vamos trabalhar essa derivada temporal aqui. Vai ficar a derivada temporal do ano para tudo, mais esse termo aqui, trazendo a derivada temporal para cá. Vai ficar ddt, vai ficar dj, aí, εj, k, dt do ak. Então, eu estou dizendo o seguinte, esse termo aqui é igual a isso, menos isso, mais isso. Então, esse termo aqui é uma derivada total. Termo superfície do espaço. Isso aqui é um termo de condições iniciais, no mais infinito e no menos infinito. Está fora da região de integração. Então, vamos dar a equação de movimento, me dá a equação de movimento. Sobrou esse termo aqui. Esse termo aqui está com a cara dele. Vamos renomeá-lo sim, só. Se eu fizer, esse aqui é o k. Se eu fizer esse aqui fica i. Se eu fizer o k, fica i. E o i fica k, vai. Tem termo lá, se eu trocar i com k, olha lá, isso aqui, então eu troquei i com k aqui, i com k e k com i. Então eu reduzi esse termo aqui, aí esse termo aqui, ó, ficou, ó, djk, djk, ddt do aí, ddt do aí, aqui ficou fjk, e aqui ficou epsilon, eu boto k para cá, não tem problema nenhum, mas aí quando eu trocar o i com j, eu vou ganhar um sinal menos. Então a gente fica mostrando que esse termo é menos e. Então, esse termo aqui é zero.
Mas ali é J, ali é DT?
Oi?
Ali é J e ali é T? Ali é...
Não é aqui, ó. Esse termo que eu estou comparando aqui é zero. Está fora. É esse termo que eu estava comparando, tá? Era esse termo que eu vou pagar agora de novo para você. O que a gente fez? A gente somou mais DJ, aí, e aí botou esse DDT atuando aqui. Y, DJ, K. Certo? DT do AK. É isso que eu fiz. Agora eu vou transformar esse termo naquele, sendo simplesmente renomeando, chamando o capa de i e de capa. Aí o sinal desse cara aqui dá igual ou menos desse cara. Então esse termo aqui é zero também. Então esse termo que está aqui, se a gente colocar um termo desse tipo aqui no Lagrange de ângulo máximo, esse termo aqui está excluído. Porque ele é, ou eu uso duas coisas, esse identidade de Bianchi e uso integrações parciais, que eu jogo fora os termos de superfície. Então esse termo aqui é irrelevante para as equações de campo. Mas agora, se eu coloco derivada segunda, essa já não é mais a situação. Então esse termo aqui pode contribuir se a gente colocar derivada segunda. Então, se eu não coloquei ele aqui, eu pensei em colocar, mas a gente está vendo que ele está dando zero. Então vamos deixar, por exemplo, termos desse tipo aqui. Então a gente pode se perguntar aí, nós tínhamos tirado a outra vez qual era o tensor de espinho do campo eletromagnético, né? Na outra aula passada, né? A gente tirou. Então a tarefa aqui vai ser identificar. Como os termos em alfa. Alfa, gama e zeta influenciam na densidade de espinho, na densidade de momento angular. Bom, fica essa tarefinha que você quiser fazer. E aí a gente começa a aplicar um pouco aquele resultado de lá, mas não diria para... Acho que é mais vantagem, desde que está usando essa expressão, fazer. Eu acho que é sempre mais vantagem fazer a coisa explicitamente do que ficar usando expressão como se gosta, fórmula de ondas, tá certo? A gente já dito isso aí, tá bom?
Então, eu vou usar a fórmula de ondas depois que ficar baixa a fórmula.
Mas aí sempre, toda forma, cara, até uma certa idade, as fórmulas sempre se aplicam. Depois de uma certa idade, depois de um certo nível que você está trabalhando, toda forma que você se deduz nunca se aplica ao que você quer. Sempre que você está estudando. Porque a gente, o que você faz? Você está sempre modificando coisas, né? Então você deduz uma forma, quando você vê, ela se aplica em todos os casos, mesmo no tempo. A experiência vai te mostrar isso. Então é melhor não ficar aplicando forma, tá? Deduz para ficar bonitinho, né? Bota uma apêndice da tese, mas o apêndice do texto, mas na prática você nunca usa, porque toda forma que você deduz, ela, se o caso que você está estudando, por uma das premissas. Então é melhor fazer as coisas, saber fazer. A gente tem um procedimento, quer dizer, formalmente, uma expressão desse tipo pode ajudar para a gente identificar padrões, né? Como você assim, um raciocínio meio estrutural. Mas na hora da prática, você tirar resultado, cara, é melhor sempre você fazer um método mais indireto, né? E aí você percebe todos os resultados que estão. Fazer essas, sobretudo ter teoria do derivado superior, ficar aplicando esses resultados sem sempre algum problema. É só um conselhinho prático, tá? Da vida. Tá certo. Então, deixa eu apagar isso aqui. E só para terminar isso aqui, vocês, deixa eu apagar esse caso aqui. Suponhamos que eu vou fazer a seguinte situação, que é um caso bem. Uma outra tarefa também que pode ser interessante, uma tarefa em campos escalares, né? Vou pegar aqui uma coisa. Só uma coisinha só, pessoal. Se você é aqui, tem uma conversa aqui. Deixa eu ver aqui, não, está certo. Aqui, a gente teria, se eu tiver em campo... Vamos pegar uma tarefa só em campos escalares. Assim seria mais interessante. Então, uma tarefa, que seria assim. Suponha que você tenha... colocar um campo escalar, muitas vezes a gente tem um campo escalar, não só um campo escalar trivial. Vamos propor a seguinte densidade de Lagrange de ângulo. Usual, vamos colocar assim, vamos colocar aqui, temos os de derivada primeira, né, derivada de ddt de φ ao quadrado, e o termo, menos 1, está com parâmetro, menos alfa sobre 2, gradiente de φ ao quadrado, que é o usual. Claro, se isso aqui for Klein-Gordon, né? Isso aqui é C2, então isso aqui é 1 sobre 2 C2, né? E aqui é 1,5. Mas eu não estou pegando o caso relativista, estou pegando o caso em que esse parâmetro está justamente quebrando, vamos dizer, a simetria entre a derivada temporal e a derivada espacial. Portanto, é um caso não relativista. Então vamos pegar essa possibilidade agora aqui. Mais um termo que tem aqui, 1 beta sobre 2, derivada Pessoas de FII, que o Gustavo estava falando, derivada de FII, depois do pessoal de FII, e aqui o Laplaciano de FII. Esse termo aqui, ele tem além, né? Vou colocar além, vai ter um termo misto, só até botar ele depois. Vou botar os termos diagonais primeiro, vou botar esse, chamar esse termo de alfa, chamar esse termo de beta, só que dois, isso mesmo. Derivada segunda de FII, derivada de FII. Derivada derivada é quanto? Derivada temporal, você derivada duas derivadas de Φ, duas derivadas de Φ. Então vamos colocar o termo, que vai ser Laplaciano de Φ ao quadrado. Depois o tempo que vai ter de x sobre 2, vai colocar derivada temporal segunda, derivada Laplaciano. Alguma coisa desse tipo assim, o termo que pode ter aqui um i sobre 2 de φ ao quadrado. Então esse campo aqui é um campo meramente escalar, né? Ele está na representação trivial, então toda a contribuição para ele deve ser contribuição tipo momento angular orbital. Então, de acordo com o que a gente fez aí, né? Então seria interessante agora a gente ver como, né? Qual é o efeito das derivadas espaciais superiores, né? As derivadas superiores, elas mexem com o espírito do campo. Quando eu aplicar gradiente de Φ é uma coisa, Φ é uma coisa, gradiente de Φ é outra coisa. Então, é outro pessoal. Então, verificar o que pode estar acontecendo aqui. Porque, se você lembrar lá das nossas aulas anteriores, né? Deixa eu apagar só o seguinte do que eu falo. Nós tínhamos visto, né? Quando a gente trabalhou com o campo escalar, que se ele tiver derivada superior, a gente vai ter dois tipos, na verdade, ele está calibrando dois tipos de excitação. O campo escalar usual está sujeito à derivada primeira do tempo e gradiente. Então, esse campo aqui está sujeito a essas derivadas estão atuando nele. Então, essa situação aqui descreve realmente um genuíno escalar. Quando a gente viu que podia considerar essa possibilidade de atuar com derivadas superiores aqui, aqui colocar uma Laplaciano de Φ, porque a gente tem derivadas superiores, a gente via que o gradiente de Φ adquire, né, status de campo independente. Então, esse campo, quando ele tem derivada superior, ele se propaga como se fosse um grau de liberdade. Então, o campo é escalar, mas ele carrega uma direção intrínseca a ele, que é o gradiente de Φ, tá? Propaga, a gente tinha visto isso até que a equação da derivada superior tinha duas relações de distensão que a gente caracterizava como se fossem duas excitações presentes dentro do mesmo campo. Mas porque a derivada superior, se vocês se lembrarem lá, da estrutura de momentos canônicos, né? Nós temos o momento canônico usual e depois nós temos o momento canônico, que é o usual, né? Menos a derivada temporal de alguma coisa assim. Então, a gente tem uma contribuição extra ao momento. Então, isso mostrava para nós que esse campo aqui, o gradiente de Φ, ele tem um momento independente, ele tem um momento canônico associado. Então, ele se comporta como um grau de liberdade independente. Então, esse campo, na verdade, não é tão escalar quanto parece. Ele é escalar o campo, mas o fato da derivada superior estar atuando nele faz com que o gradiente dele também seja, vamos dizer, de uma certa maneira, excitado, né? Eu também gero um gradiente de escalar que está se propagando junto com ele. Então, é o escalar se propagando, mas ele tem uma direção longitudinal associada, um campo longitudinal associado a ele, né? No espaço dos momentos, né? Isso aqui é cada vez fica em roda de Fourier. Então, esse campo, ele, além de descrever a excitação puramente escalar, ele descreve uma onda longitudinal também, simultânea, que se propaga. Tem duas excitações se propagando aí. E aí você tem essa onda aí, esse escalar, isso aí é interessante vocês verem a contribuição disso aqui ao momento. Quer dizer, identificar na parte do momento angular e mental a contribuição é, limpa, isolada só desse modo aqui. Então, a tarefa aqui, na verdade, é identificar, né, quer dizer, assinalar, colocar assim, né? A dependência, vou colocar assim. O momento angular. Vou até mudar a densidade de um momento angular, que a gente está falando de grandezas como é, ser integrado da densidade de um momento angular. A dependência do gradiente. Isso que é um outro grau de liberdade que se propaga, certo? Essa contribuição e é extra, pode ser interessante estudar o management. Então, vou fechar por aqui isso aqui. A gente vai ficar, como já falava, esse meio de peso interno, então, são 25 para 7. Né? Então, dá um intervalo até 15 para até 10 para 7, e daí a gente vai até as 8. Então, dá um intervalo de 15 minutos, tá bom? 10 para 7 a gente retoma aqui, certo? E aí a gente fala.